Quais são as piores vergonhas? Vergonha já é um negócio ruim, né? Então, as piores vergonhas que um ser humano não deve passar. Ou que vocês já passaram. Você pode dizer o que vocês já passaram.
Caramba, eu acho que uma das maiores vergonhas que eu já tive, cara... Tá ligado quando você tá andando na rua e aí, tipo, tem muita gente andando, né, indo e voltando. Uhum. E aí uma pessoa meio que abre um sorriso, meio que faz que vai dar um abraço, tá ligado?
Caralho.
Você não conhece a pessoa, mas você, porra, é uma pessoa, tal, tá alguém vindo me abraçar, né? Talvez
me conheça. Parece amistosa, né? Vamos ali.
É, vai que é ouvinte, vai direto. Que é primo, sei lá. Aí ela vai, abraça, aí você meio que abre também o bracinho, abre asinha assim, ela vai, passa e abraça a pessoa que tava atrás de você.
Aí vai, você se estica, se estica assim pra dizer que tá se espreguiçando. Cara, isso é muito bizarro.
Dá muita raiva. Por que que
não, eu... Não existe porra. Nada pior do que uma topada, porque assim...
Como assim, topada? Você bater a cara?
Não, é você tá andando aqui na rua, tem uma pedrinha lá e você vai e tropeça na pedra e cai no chão. Porque você não se preocupa com você, você olha pros lados pra ver se alguém viu primeiro.
Automaticamente você liga o radar, foda-se que você quebrou a perna. Você olha ao redor pra ver se alguém acompanhou a sua desgraça.
O cara todo rasgado, E assim, se for uma queda gigante...
cara tá com a perna do Anderson Silva, tá ligado? Mas ele sai desfilando que nem a Gisele Bündchen.
Não, ele sai dando moonwalk, tá ligado? Não, era tudo planejado.
Não, é que nem quando você era do colégio, você levava uma bolada, aí todo mundo dizia, caralho, que porrada isso aqui. Aí você, doeu não. Aí todo mundo saía e você ficava coçando assim depois. É exatamente isso. Mas o pior problema é quando você leva uma topada e você viu que foi uma topada muito feia e grande, o esquema é você se fingir de morto, né, cara? Tipo assim, caiu, caralho, e não levanta.
O esquema é você se fingir de morto. Olha a frase.
O Jurandir, ele trupica na rua, ele acha que ele tá enfrentando um urso, tá ligado? Não, se finge morto.
É. O cara chama a ambulância e o caralho, o cara tá lá, tô fingindo.
O cara finge de morto, porque se for um negócio sério, ninguém vai rir, entendeu? Se você cair e depois se levantar, a galera, caralho, principalmente aqui no Ceará, que a negada, putz, se você cai, a primeira coisa que a pessoa faz é rir e depois ela te ajuda.
Sim,
só tem filha da puta. Então assim, só tem gente escrota. Acho que é uma parada que meio que se espalha pelo Brasil isso, que a galera adora rir das quedas dos outros, é por isso que tem vídeo cacetado até hoje no Faustão, né?
Porra, até hoje, a coisa que eu mais faço no YouTube, eu não vejo vídeo de porra nenhuma, né? Vejo vídeo de coisa de gente caindo, cara.
É aniversário surpresa, é vergonhoso?
Pra caralho.
Faz pra quem recebe.
Caralho.
Não, pra quem recebe. Sabe qual que é a maior vergonha de um aniversário? Cantar parabéns, velho. Você depois de todo velho.
Mundo sabe o que fazer, já passou. Né, não, ninguém. Primeiro que hoje em dia ninguém termina, mas os parabéns. É parabéns pra.
Não, mas o fato de começar já é vergonhoso, cara. Eu tenho uma vergonha incrível, cara. Eu detesto quando fazem aniversário pra mim, porque eu fico com vergonha pelas pessoas. Falei, o que vocês estão fazendo, cara?
Tipo, não, é que vocês não têm uma noção. A família da Má, eles são religiosos e tal. E depois do parabéns, tem mais umas 5 músicas.
Essas músicas, tipo,
derrama Senhor e. Jesus abençoado.
E tem que fazer a mão ainda, né? Tem que fazer a mãozinha assim. Jesus abençoe.
É o faroeste caboclo do parabéns, cara.
Essa é a vergonha mais forte. Que você tá ali. Você não quer ser desagradável, tá ligado? Mas, mano, você não sabe o que fazer na parada. Cara, e aí? Vou fazer o sinal High Hitler aqui pra mostrar que você tá essa palhaçada.
Dá vontade de ir embora, não? Se o cara começa a cantar essas 10 versões aí, não, chega, gente, tá bom, né? Você já começa a cantar o parabéns, aí já tem a velhinha lá no bolo, você já apaga, já vai cortando o bolo, assim, pra evitar que o pessoal prolongue muito essa porra, né? Por isso que os casais têm que se entenderem, né? Porque tem coisas que um suporta e o outro não suporta, né? Tipo, esses carros, esses de aniversário, de um ano de namoro, o cara manda aquele carro cheio de flor, cheio de parada, que o cara para na rua, a empresa da menina, a menina morrendo de vergonha no mundo, e o cara soltando fogos, faz todo mundo, ei, gente, pessoal dos prédios aí, olha aqui pra janela, aí o pessoal fica...
Nossa, assim, mano, eu lembrei de uma história relacionada a isso, Juras, mó cagada. Onde, na história que eu trabalhava, uma menina recebeu flores uma vez. Aí ela ligou toda feliz e contente pro namorado pra agradecer, e não era o namorado
que chamou nada.
O escritório inteiro, mó cagada, a menina sem saber quem era, o cara puto.
Puta que
pariu. Ai, é alguma brincadeira. Falei, minha filha, tá de brincadeira aí não, agora você tá fudido.
É muito escuro.
Que era pra ser uma surpresa boa, tá ligado? Virou mó cagada na vida
dela. Mas normalmente homem que odeia esses carros, né, cara? E mulher desesperada adora mandar porra desses carros, né, cara? Eu não entendo isso, não.
Cara, eu sinceramente nunca vi uma pessoa recebendo a bosta de um carro desses.
E ficando feliz.
E ficando verdadeiramente feliz. Né? Tipo, cara, era isso que eu precisava na minha semana. putz, agora tudo melhorou, 2014 promete. Porra, não, cara, ninguém gosta daquilo. Como é que essas, empresas sobrevivem até hoje?
Enfim, é escroto, é escroto. Não façam isso, por favor.
Não faça, é uma coisa bizarra. Vambora, eu sou o Nelson Gonçalves.
Eu sou o Luiz Caldas.
Eu sou o Reginaldo Rossi.
E eu sou o Alípio Martins.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui para a volta de uma série extremamente querida pelo ouvinte do 99 Vidas, que é o Tupac. Sobe o Tupac, tava com saudade. I know they like to beat you down a lot. When you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pet. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women. Bruno, explique para as pessoas aí o que é a série Tupac.
Tupac, senhor Jurandir Filho.
É uma Bruno série. Bruno fazendo papel de Isinobre, né?
Isinobre. É, deu até uma fungada antes.
Aqui jaz, Isinobre.
É uma série do 99 Vidas em que nós, pequenos marotos, petis infantes dos games, escolhemos dois jogos de nosso apreço que não teriam um programa próprio, não caberia a um programa único para cada um dos jogos, então juntamos e fazemos um bem bolado de dois joguinhos de nosso pequeno gosto.
Exatamente. Normalmente esses jogos são conhecidos como Jujus.
É, normalmente são jogos ruins.
Não, são jogos ruins, não, meu. São jogos que não ganhariam um programa específico no 99 Vidas.
Não renderiam uma pauta inteira solo, né?
Exatamente. Já tivemos quantas rodadas do Tupac aqui?
3 rodadas, terminamos no cast 95 com a última escolha do Evandro.
Isso.
E aí agora iniciamos a 4ª rodada.
Isso quer dizer que já temos 12 edições do Tupac.
Exatamente.
Exatamente, vamos começar agora uma nova rodada com as minhas escolhas e começando primeiro com Jax.
It all started so simply. I had just finished my usual morning routine of nude funkercise, fired up the Barca Lounger, grabbed a quick bite to eat, and prepared to watch some serious tube. Little did I know, my snack was sent by Rez.
You are mine.
Na verdade, o nome está um pouquinho
como
diferente.
Como 800 jogos ruins.
Calma aí. Gex,
né, Sr. Jurandir?
As pessoas chamam de Gex. O nome, a pronúncia correta é Gex.
Exatamente.
Mas... Ah, que Gex o quê? Enfim, na locadora época, você não chegava lá, o seu Patrício.
Era o coloca Gex aí, né?
Pô, oh, gente, na locadora, na época que tinha o Gex, a gente já tava já crescidinho, já não, não era?
Não, Bruno, ali... você é idoso aqui, eu tenho 26 anos.
É, então.
94 ali, então... Ô, Bruno, 94 ali eu já era moleque, cara. Que 12 anos. Moleque,
eu tinha 7 anos em 94.
A gente tinha 12 anos.
12 anos. Nasci em 82, tinha 12 anos.
13, porque o Gex começou...
Tá bom, 13 anos, outra.
Então, quase barbado já, meu filho.
12 anos, ô Bruno... Hoje as crianças assim, de 2 anos, hoje as crianças já conseguem desbloquear um iPad. Eu com 2 anos, eu comi areia. Essa é a diferença. Eu não entendo isso. Então eu era moleque, naquela época não tinha essa parada, era o Jax. Sabe o Jax do Mortal Kombat?
É.
J-A-X, era o que a gente chamava o G-E-X. Jax.
Inclusive, você sabe por que desse nome, Gex?
O nome dele é Gecko, né?
Então, apelido. Não, Gecko é a lagartixa no inglês, né? Então, o nome do personagem no início do... Assim, na concepção do jogo era Gecko X.
Gecko X, tá.
Isso, porque a ideia deles é que ele fosse meio que uma lagartixa extreme. Era aquele cara que ele era dublê. Na verdade, o jogo até começou com essa concepção. Por isso que ele tem muito de influência de filme. Então, ele era pra ser um jogo sobre uma lagartixa que era dublê dos filmes de ação. E aí, o nome dele era Gecko X e aí acabou virando Gex.
Aqui em Fortaleza, a gente chamava o jogo do Calango. Calango é uma lagartixa, né? Uma lagartixa conhecida mundialmente aí, mas aqui em Fortaleza a gente chama este animal de Calango. E ele era o jogo do Calanguinho, a gente, pô, bota o Calango aí. Aí depois a gente ficava chamando o Jax também.
Cara, falando em Calango, lagartixa, etc, eu me lembrei de uma brincadeira idiota, que como já foi dito aqui, homens, adolescentes e jovens são idiotas.
São, todos,
vocês também faziam. O Caio e o Bruno eu sei que provavelmente sim, mas o Júlio eu não sei. Aquela sensacional piada de apontar pra alguém, apontar pra alguma parada, e ficar, alá, 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 alá. Aí a pessoa olha, a lagartixa lá, 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 na parede, a lagartixa.
Tinha eu essa. Fazia, eu tinha a variação de...
Idiota, velho.
Eu fazia variação, tinha a variação de, alá, 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 alá,
alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá,
alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá,
alá, alá, alá, alá. É idiota completa. Ai, ai. Jax. Vamos falar sobre Jax. Primeiro jogo, 3DO. Eu não tinha conhecimento sobre novos consoles. Eu tava me divertindo absurdamente com o Super Nintendo. Até que no mesmo quarteirão do meu colégio, tinha... Não sei se se acontecia aí também, mas na semana de prova do colégio, a gente fazia a prova e podia ir pra casa. A semana de provas importantes, né? Eram chamadas as provas globais, que definiam os bimestres. Como começava a prova lá às 7h30, se terminasse 8h30, 9 horas, você podia ir pra casa. Inclusive, eu adorava esse período, porque eu via os desenhos, passava na TV e tudo, pela manhã. Que eu sempre estudei pela manhã e eu sempre perdi todos os desenhos pela manhã. E eu deixava gravando na fita, os Cavaleiros do Zodíaco passavam na Manchete, eu deixava gravando e tudo. Era bizarro. Mas no mesmo quarteirão do colégio, tinha uma locadora que tinha o 3DO. Tinha acabado de chegar o 3DO. E quando eu cheguei lá, eu jogava Mad Dog, jogava o Demolition Man, aquele do Stallone, de tiro. Até que tinha também esse jogo de plataforma chamado Jax. Esse calanguinho, Starry, que é os óculos escuros, cheio de marra, falando gíriazinhas e coisinhas engraçadas em inglês. Num universo meio MTVzão, não é não? Esse universo meio MTV, assim, de piadas com televisão e
dos tudo. Filmes, né? Inclusive, essas gracinhas que ele faz no jogo, ele usa frases famosas do filme do Rock. Ele faz menções a filmes como Exterminador do Futuro.
Ele faz piada com o Scooby-Doo. Por exemplo, ele imita o Salsicha de vez em quando.
Gisho, let's get back to the mystery van. Ele faz muita coisa desse mundo, porque em teoria o Gex ele é uma lagartixa viciada em TV.
Exatamente.
Então,
como a nossa geração dos anos 90, né? Toda viciada em TV.
Exatamente. E o engraçado é que assim, o Gex foi um dos primeiros jogos da Crystal Dynamics pro 3DO. Né? Pra quem não conhece a Crystal Dynamics, pelo nome você vai saber, porque ela fez recentemente o Tomb Raider, foi ela que fez o reboot do Tomb Raider.
Bom.
Ela é responsável pela série que o senhor gosta muito no PlayStation, sabe qual que é?
Não lembro.
No PlayStation 1, carinha.
É um vampiro.
O Soul River
é da Crystal Dynamics.
Verdade. Boa lembrança.
E eles começaram fazendo jogos pro 3DO, porque o primeiro jogo deles foi o Crash and Burn do 3DO também.
Não joguei Crash and Burn.
É um jogo de corrida bacana. É muito bacana o Crash and Burn. E aí eles pegaram e decidiram fazer um jogo. Tava naquela moda dos anos 90, mascotes, jogos com mascotes.
Mascote, exatamente. Então... Tem que gerar mascote, né?
Exatamente. É. Tem o Mario, tem o Sonic. Então vamos fazer um jogo aqui. A gente tem que estabelecer um mascote. E aí eles pegaram essa ideia, né? Que como a gente tava falando, ela evoluiu de ele ser um lagarto, né? Uma lagartixa que era dublê pra ser uma lagartixa no mundo da TV. Então, isso. Baseado em filmes. Então você tem, por exemplo, um mundo que é dos filmes de terror. Isso. Você tem um mundo baseado nos desenhos animados. Exatamente. Você tem um mundo baseado nos filmes de Kung Fu. Exatamente. Né? E isso é uma coisa
primeiro, muito... O primeiro mundo logo, né, que é o mundo do cemitério, tem zumbi, tem fantasma, tem coisa pra cacete, caveira.
Inclusive, tudo. Uma coisa muito bacana desse jogo, que não era muito comum, é que os inimigos não se repetem de um mundo pro outro.
Exatamente.
Por exemplo, Sonic, você tem inimigos diferentes de uma tela pra outra? Tem, mas alguns são base e ficam.
O Mario,
né? O Mario, por exemplo, também. Então,
vira e mexe. Que muda a cor do inimigo, Bruno.
Só muda a cor do inimigo.
Meu vermelho, tá ligado?
É, esse aqui é um novo inimigo, ele pula agora.
É, você tem os Koopas, você tem os Goombas, eles aparecem em mais de um mundo. No caso do Gex, não. Os inimigos são característicos de cada mundo. Então, por exemplo, no mundo do terror, você tem os inimigos baseados no Frankenstein, você tem os inimigos baseados no Jason, você tem dragões. No mundo dos desenhos, você tem brinquedos, você tem cofre caindo, que é coisa de desenho animado. E aí, cada mundo vai acompanhando, os inimigos vão acompanhando a temática.
Bigornas, né? as bigornas caindo, tinha muita coisa assim. É interessante, Bruno, tu falar isso, mas porque o Jax já era de um console que aguentava essa variedade, né? A gente falar, por exemplo, do Super Nintendo é fora, né? Porque os caras tinham que repetir os inimigos. O próprio Donkey Kong, que a gente já falou algumas vezes, que alguns inimigos se repetem durante o jogo todo, né? Porque não tem o que fazer, né,
cara? Pega a plataforma pra fazer... Pega a mesma plataforma pra fazer outra parada, tá ligado?
Exatamente. Inclusive, isso foi um dos motivos pelo atraso do jogo. Porque o jogo foi... Ele teve 3 vezes a data de lançamento alterado, o que não era muito comum pra época. Hoje em dia, ficar postergando o jogo é até moda. Não. Já, mas pra época, não era. O que aconteceu foi o seguinte. A equipe que chegou pra fazer o Gex, como eles não estavam acostumados, porque o 3DO era um console novo.
Isso.
Eles estavam acostumados a trabalhar com consoles de 16 bits. E como o modelo do 3DO era diferente, era um console de 32 bits, eles tiveram que trazer uma outra equipe para auxiliar no desenvolvimento do jogo. E aí esse tempo acabou atrasando, o jogo saiu só em 95. Era para ter saído em 94 e atrasou.
Eu só lembro que o Jax mesmo, ele era uma grande novidade, porque eu lembro que eu jogava. Obviamente que eu já tinha jogado antes alguns jogos do 3DO, que já tinham falas, né? Que tinham os filminhos, então já não era tão novidade essa falas toda hora durante o jogo, né? Porque a gente vinha da geração 16 bits, que alguns jogos a gente consegue contar nos dedos que tinham vozes, né?
Ah, e ainda a voz era assim, ó.
Meia boca pra caralho.
Exatamente.
É uma parada assim, né? Era exatamente desse jeito. E o Jackson, o Jax, tinha um comediante que fazia a voz do Jax, era o Dana Gould. O comediante que participou de várias séries, Seinfeld, do programa do Ben Stiller, quando ele tinha nos anos 90, ele participou. Então, assim, era um cara que fazia a voz e ele usava mesmo, era voz mesmo, né? Durante o jogo todo, ele pegava, tipo, o Jax tinha vários power-ups, né? Então ele pegava, por exemplo, um power-up que ele ficava invencível. Aí o cara falava, I am Iron Man.
Isso.
Fazer piada com tudo, né?
Os power-ups dele era interessante, porque assim, você tinha um que aumentava a velocidade, então ele ficava mais rápido. Isso. Você tinha um que era um escudo, que aí ficava um vento em volta dele. E aí você tinha alguns de ataque que eram, por exemplo, o de fogo e o de gelo. Então o fogo você queimava os caras. E a animação do jogo era bacana, porque eles estavam numa nova geração, isso permitia. Então, por exemplo, ele queimava o cara, o inimigo desintegrava, ele congelava, o inimigo ficava parado num cubo de gelo gigante. Então, isso era muito bacana.
Ele reuniu em um jogo todos os tipos de especiais que a gente via em plataformas como o próprio Sonic, Mario e várias outras, né? Por exemplo, esse de ficar rápido. Era um clássico do Sonic, de pegar o sapatinho lá
e ficar rápido.
De ficar invencível. A própria estrela do Mario, você ficar invencível. Então, assim, são coisas que a gente já tinha visto, mas ele colocou do jeito Jax de ser, né? Do universo, exatamente. TV. Inclusive, por exemplo, você pegando controles remotos, status, né, durante as fases, pra abrir as outras fases, né? Você só passava de uma fase, você só conseguia abrir uma nova fase se você pegasse um controle remoto em uma fase anterior, né?
Exatamente. E o bacana também do Gex, a gente esqueceu de comentar, é que ele grudava nas paredes. Então, como uma lagartixa faz, você conseguia andar grudado nas paredes. E isso era muito bacana. A jogabilidade muda, porque ele pode bater com o rabo nos blocos pra destruir quando ele tá na parede. Então, é muito legal isso.
Ele não só consegue ficar pendurado na parede como tem lá no Mega Man X, por exemplo, né? Que ele consegue ficar escorado na parede e subir. O que eu falo é da questão horizontal, né? Mas tinha aquele, o grudar na parede, como o Mario conseguia pendurar naquelas grades dentro do castelo, então, entendeu?
Ele conseguia, durante o jogo, se encontrava a plataforma, ele conseguia ficar de lado subindo nas paredes. Isso. Aí esses outros que você tá falando, assim, às vezes no fundo da tela tinha uma parede que ele conseguia prender e você enxergava as costas dele andando pela parede.
Exatamente. Inclusive tem muita fase que é desse jeito, né?
Só isso, desse jeito. Tem fase que enfatiza isso. No mundo dos desenhos tem muita, nessas que estão caindo os itens, tudo, que aí ele tem que ficar andando de uma parede pra outra, mudar, fazer transição. É muito bacana.
Exatamente. Isso. A própria trilha sonora do jogo é realmente muito boa também.
É fantástica, cara. Principalmente porque ele fez uso da qualidade do CD, né? Isso. Que assim, já não era nenhuma novidade, porque tinha alguns jogos que saíram em CD. No caso do TurboGrafx já tinha jogo do Sega CD também, mas ali era um console feito para isso, né? Então você via que a qualidade não só do trabalho da trilha, mas a própria dublagem do Dana Gold, né? Que é fantástica, cara.
O próprio esse Jax, ele saiu pro 3DO, mas ele saiu depois pro PlayStation e pro Saturn também, né? Ele saiu pro PC também? Eu não lembro se é o PC.
Teve versão para PC. O primeiro teve versão pro Play 1, pra Saturno e pra PC. Ah. O que aconteceu, na verdade? O 3DO não vendeu muito bem, né?
Não vingou.
Por que será? Porque será? E aí o que aconteceu? O Crystal Dynamics falou, bom, a gente precisa fazer dinheiro com isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e lançar para as outras plataformas que estão aí no mercado e são mais populares que o nosso 3DO. Mas a versão do Gex do 3DO é a melhor versão que tem, cara, porque todas as outras são capadas, todas.
Ah, até porque, em tese, o 3DO era o que tinha a melhor qualidade gráfica, né, de todas.
Isso é discutível, até hoje. Não, mas é verdade.
Mais ou menos.
Será que não era?
Mas, assim, por exemplo, em jogos que foram desenvolvidos para o 3DO, ele realmente era mais bonito que as versões adaptadas.
Porque ele era
2D, né? Porque era adaptação, né?
É porque, mano, assim, quando um console que a sua base, a maioria dela é 3D, e você faz um jogo 2D, em tese, fica muito bom o jogo 2D. A gente vê o próprio caso o próprio PlayStation 1 tem jogos que são feitos em duas dimensões, são excelentes, né?
Não, o próprio Mega Man X4, você pode falar que é um dos melhores jogos do Mega Man que tem, por causa dessa junção de alguns efeitos, algumas coisas em 3D. Uma coisa que eu acho interessante no Gex é que, tipo, mesmo ele sendo um jogo 2D, ele não é spritezão, né? Ele é um jogo... O Gex, ele parece que ele é feito de massinha. Ele tem profundidade, você consegue enxergar que o personagem, ele é em 3D, mesmo que o jogo seja 2D. É um jogo muito bonito.
Inclusive, tu falou de um jogo de massinha, eu lembrei de um jogo muito bom do
Skull Monkeys.
Do PlayStation, exatamente, o Skull Monkeys, que era um jogaço. E era de massinha, né? Esse era totalmente de massinha.
Exatamente.
Né?
Jogaço. Achei que você ia falar do Clay Fighters.
Clay Fighters.
Ah, para, mano. Clay Fighters era ruim demais, gente. Pelo amor de
Deus. Era muito ruim.
O Bruno, essa versão do Jax pro PlayStation deve ter vendido muito, né? Porque eles fizeram uma sequência, né? Uma continuação aí do... Um novo jogo do Jax e saiu pro PlayStation, né?
O personagem, apesar do jogo não ter vendido bem, como, por exemplo, o Sonic vendia na época, ou o Mario, ele acabou caindo no gosto popular. O que rendeu pra eles, ele vendeu o suficiente pra gerar uma sequência.
Pô, mas é porque o personagem é muito bacana. Assim, é um personagem descolado, né? Engraçado, é um calango.
Ele é muito carismático, o personagem do Gex, cara. E aí eles acabaram lançando, depois do primeiro Gex em 2D, eles lançaram um Gex em 3D, que era o Enter the Gecko.
Exatamente, pro PlayStation, eu lembro dele. Aliás, nesse período, 98, 97, até 99 ali, até um pouquinho antes, saíram tantos jogos desse estilo Mario 64... de exploração, né? Se você pegar se você pega esse cenário desse Gex 3D e pega, por exemplo, Croc e pega Spyro, era tudo muito parecido, sabe, esses jogos.
A Nintendo basicamente ensinou todo mundo a fazer jogo em 3D em 96 com o Super Mario 64. Nossa, aí depois que eles fizeram um molde, eles falaram, ok, agora todo mundo faz.
Vamos adaptar pro nosso negócio aqui. Existem
pessoas que aprenderam e outras que não.
É, considerando
a gente vai falar um pouco dos que não aprenderam daqui a pouco, né?
Se a gente considerar que o Spyro e o Croc são dois jogaços, assim, pra época, não sei hoje, rejogar hoje, não sei se tá tão bacana, mas na época eram jogos, assim, muito bacanas. E o Gex entrava nesse bolo também. Eu lembro de ter jogado e me divertido muito. Mas era realmente a mesma pegadinha, né, de fazer piadas. Ele já tava um estilo um pouquinho de James Bond, né, ele usava um uniforme, um blazerzinho, né, um paletózinho bonitinho. Então,
uma coisa que eu acho, pra mim, o Enter the Gecko é muito mais uma versão remasterizada do Gex original do que uma sequência em si, porque até a estrutura das fases é muito parecida com o original, porque você tem a mesma coisa da fase do terror, a mesma coisa da fase do desenho, aí você tem uma fase mais high-tech, mas você tem também a fase lá do Kung Fu, então é muito, a estrutura ali é muito parecida com o que era. Eu acho que até eles fizeram isso de propósito pra não causar rejeição no público, né? E falou assim, ó, vamos experimentar. Como a gente trouxe o Gex pro mundo 3D, apesar de ser algo novo, vai ser familiar também. E é um jogo gostoso de jogar. Esse Gex, o Enter the Gecko, acabou saindo pro Play, né? Aí esqueceu o 3DO. O 3DO em 98 já era, né? Mas acabou saindo pro Play e pro Nintendo 64, cara. O Nintendo 64 teve uma versão também.
É engraçado porque esse Gex 3D, né? Ele tinha várias piadas, inclusive com o próprio universo da Crystal Dynamics, né? Que ela, por exemplo, tem um determinado momento lá que o Gex tá num hotel e aparece a personagem do Pandemônio. O jogo Pandemônio, que é da Crystal também.
Isso, exatamente. Então, assim,
ela é um jogo que fazia referência ao próprio universo, que não só de filme, mas de entretenimento geral, né? Tem uma hora lá que ele se veste de coelho, faz piada com perna longa, sabe, assim?
Isso era muito legal nos Gex 3D, porque, assim, de acordo com o mundo que ele tava e aonde você entrava, ele vestia uma roupa diferente, já.
Exatamente.
E era muito, muito, muito bacana isso. Muito
bem. Sabe um jogo desse estilo que eu achava bem foda naquela época? Um do Coyote, que chamava Chip Rider, eu acho.
Era genial esse jogo, cara. Porra, um dos jogos que eu mais joguei.
Quebra-cabecinha, pá, tinha que roubar umas ovelhas.
É que a estrutura do jogo não é tão igual a...
Não é estrutura. É. Tipo, 3Dzão, que até a fonte que os caras usam são 3D do World Art, tá ligado?
Ah, mas é muito mais bonito do que o Jax. Não, sim. Jax, é jujuzaço. Esse 3D na frente do Coyote. É que saudade, né, cara? O PlayStation tinha muitos jogos desses, assim, né, cara? O que foi a geração de 16-bits, principalmente lá com o Super Nintendo, lá com jogos do Looney Tunes e tudo. O PlayStation teve milhões de jogos desses, né, cara? Do Coyote, do Pernalonga, 3D, né? Muito jogo bacana. Saudade.
Depois desse jogo, acabou saindo ainda o Gex 3, né, que é o Deep Cover Gecko, que aí, inclusive, muita gente se enganou, porque na capa vinha uma menina em personagem de carne e osso, né, era uma screenshot da menina com o Gex, e na época todo mundo falou, não, é a menina do SOS Malibu, e todo mundo confundia com a Pamela Anderson, e não era uma outra menina do SOS Malibu, então eu lembro que na época o pessoal falou assim, olha lá, no Gex vai ter a Pamela Anderson, e não era outra menina.
Esse jogo não, hein, Bruno?
Cara,
é muito coisa engraçado. Do 3D?
Então, só o Bruno. Muda assim, mudam os mundos, né? Então, nesse, ele acabou se distanciando um pouco mais do que era. Em vez de um mundo de terror, você tem um mundo de mistérios, é um detetive. Aí você tem, por exemplo, uma fase do mundo egípcio, você tem uma coisa de western. Eu acho que isso até você gostaria um pouco mais, porque ele tem coisa de pirata, tem coisa de western. Esse é um jogo mais completo até, porque ele tem mais variedade nos mundos. Uhum. Só que, estranhamente, o controle nesse jogo deu uma piorada. Eu não sei o que aconteceu que eles conseguiram piorar algo. Porque, assim, o mundo é 3D igual era o mundo do Enter the Gecko. Só que no Deep Cover Gecko, eles acabaram piorando os controles. Eu não sei o que eles fizeram, cara. Mas controlar o Gex no Gex 3 é pior do que no Gex 2.
Ele parece que tá bem mais bem feito do que o anterior, né?
Sim. Eles aprimoraram a questão gráfica, colocaram mais variedade nos mundos. Então ele tá bem distante do que era o 1 e o 2 em termos de variedade de mundos. Você tem bem mais mais mundos pra explorar. O modo como você explora é diferente também, porque, por exemplo, lá no primeiro vocês lembram que tinha que pegar o controle pra abrir um mundo novo. No segundo, teoricamente era mais aberto, porque você podia escolher a sequência que você ia pegar, mas na verdade não era, porque tava muito amarrado. E você podia escolher as missões que você ia fazer. No terceiro, você tem um mundo, teoricamente, pra explorar, como se fosse o castelo do Mario, né? De novo, aquela referência do Super Mario 64 que ele trouxe, que é assim, é um mundo 3D aberto, e você vai pegar e entrar nas fases de acordo com o que você tiver.
E já no tinha caso, em cima das TVs, já tinha em cima, tipo, nessa fase são três controles pra você pegar e ficava lá o controle, né? Em cima da TV, se você...
Exatamente.
Transparente,
e aí, ou se você tinha... Por exemplo, era na mesma fase, você tinha que pegar mais de um controle, e a missão você escolheu no começo da tela. Isso. Então, por exemplo, naquela fase, tem três missões diferentes. Qual missão você quer fazer? Cada missão vai te dar um controle diferente, entendeu? Que era um jeito interessante de te dar um fator de replay dentro do mesmo mundo. Era muito legal isso, cara.
Exatamente. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Pra minha outra escolha do Tupac, nós vamos falar sobre Bubsy.
Por isso que eu tô aqui, galera. Exatamente,
Caio Corraine está aqui, conhecido como o maior fã de Bubsy do universo.
Eu já disse e eu repito, um dos objetivos da minha vida é encontrar com quem tá os direitos desse jogo e comprar pra mim.
Comprar pra ti, pra...
Não, é, não vou fazer nada, não vou fazer Kickstarter, não vou fazer Bubsy HD, fazer porra nenhuma, é pra mim, só pra eu poder, ok, eu sou o dono do Bubsy.
Entendi.
Cara, Bubsy é incrível e eu tenho uma história muito boa do porquê que eu gosto tanto de Bubsy. Não,
tá explicado porquê que você tem tantos gatos na sua casa, né?
É, também, eu tô esperando eu pegar um gato meio laranja pra poder dar o nome dele de Bubsy. Uhum. Mas, assim, quando eu era muito, muito, muito pequeno, eu lembro de uma vez que eu morava no interior e eu vinha pra São Paulo de quando em quando pra ver o meu pai. E aí, pra quem não mora em São Paulo, McDonald's era uma maravilha, cara. McDonald's era, tipo, o melhor lugar do mundo. A comida era ótima e... Criança é uma bosta, né? Eu acho a comida do McDonald's incrível. Mas eu achava a comida foda, e vinha brinquedo, não sei o quê. Aí, um dia... Eu fui pra um McDonald's que ficava perto da nossa casa e tinha um fliperama lá. E aí tinha uma promoção. Quem passasse da fase ganhava um Big Mac. Chuta que jogo que era?
Bubsy, obviamente.
Chuta óbvio que era Bubsy. Cara, eu comi 7 Big Macs.
Meu Deus.
Saí de lá, tipo, levando o Big Mac na sacola pra comer no dia seguinte.
Maravilha, hein? Maravilha. Ô, Caio, deixa eu fazer uma pausa aqui. Achamos um meme na internet que acho que eu só deveria abrir.
Ai, mano, não pode. Eu vou ter que jogar FIFA.
99 é assim, é meme instantâneo, meu filho.
É muita falta o que fazer.
Tá aí, a gravação é isso aí, mano.
Tá no post desta edição da Menina Vidas, o meme do Caio.
Pior que foi isso mesmo, cara. É muito triste, né? Você tenta agradar a porra da pessoa, você tenta.
A realidade é triste, mano.
Ai, Bubsy, vamos falar sobre Bubsy. Curiosamente, olha só, Bruno, a inversão de valores do universo, o mundo. O mundo, ele prega algumas peças com a gente.
O mundo dá voltas, eu diria CPM22.
Exatamente. Eu joguei o Bubsy 1 e o Bubsy 2 no Mega Drive. Não joguei no Super Nintendo.
Mas, assim, tirando a parte de áudio, não tem muita diferença do jogo em si.
Verdade. Eu até comparei uns vídeos aqui e realmente não tem diferença. Só o áudio mesmo, porque o áudio do Mega Drive era fuleiro demais, né? Que pariu, só o Xuxa Feijão escapou. E o Sonic.
Agora, sabe uma coisa interessante sobre o Bubsy? Assim, ele é um jogo bonito, é muito bem animado.
É inventivo.
Exatamente. O Caio adora as diversas maneiras que você tem de morrer no Bubsy, que é um grande destaque. Isso. Né? Porque, assim, se você cai na água, não é uma cena de animação comum que ele morre. Então ele morre, tem uma animação especial para aquele tipo de morte. Na primeira fase, por exemplo, você entra num carro, o carro vai e te leva embora, por exemplo. Você morre indo embora. Isso.
Ou se ele cai o carro passa em cima de você e você vira uma de papel e tal, que nem acontece. Exato. No desenho.
Bruno, o Bubsy é mais rápido que o Sonic?
Eu acho que assim, o Bubsy ele pega a velocidade mais rápido que o Sonic. Isso dá para perceber no jogo. Agora, assim, em termos de velocidade final, ele é mais rápido ou não, eu não saberia te dizer. Mas ele realmente ele
é muito pega rápido, a velocidade
mais rápido.
Ele é muito rápido.
Mas isso é uma coisa que o pessoal de criação queria fazer. É essa que é a história engraçada do Bubsy. Porque até aquele momento da história, o que você tinha de mascote? Antes da chegada do Sonic, a gente tinha o Mario, que era o exemplo maior, é o exemplo maior de mascote até o dia de hoje, que ele é um ser humano. O Mario, se você parar pra pensar, ele não é um animal igual o Sonic é, igual o Bubsy é, igual o Gex é. O Mario é um ser humano, certo? Correto. Qual foi a primeira tentativa da SEGA fazer frente com o Mario? Foi o Alex Kidd, que era um personagem...
Humano.
Né?
Orelhudo pra caralho, porém humano.
O que você tinha nos games de personagens que não eram... De mascotes que não eram humanos, na verdade eles vinham de outras mídias, que eram os mascotes da Disney.
Isso.
Até mesmo o Yonoid, você fala assim, ah, mas o Yonoid é um humano vestido de coelho, cara. Ele ainda é humano, entendeu? Sim. E aí...
Yonoid deve ser o pior mascote da história, né? Imagina que videogame que ia colocar o Yonoid na capa, tá ligado? Ah, agora Super Nintendo vem com o Yonoid, tipo...
É fogo, né? Mas, e aí o que aconteceu? Saiu o Sonic, né? Então era uma tentativa agressiva de fazer um mascote, e era um mascote que não era humano. Era um ouriço cacheiro, não um porco-espinho, porque tecnicamente tem diferença de ouriço cacheiro pra porco-espinho. Ele era um ouriço cacheiro, certo?
Tá.
E era um Hedgehog.
É, o Hedgehog, que é o ouriço cacheiro.
Hedgehog, é.
Hedgehog
Chili Pepper. E aí o que aconteceu? O pessoal viu que existia a opção de você fazer um mascote que era um animal fora do mundo Disney. Sim. E aí o Bubsy surgiu dessa história, né? Inclusive, a ideia pro próprio Bubsy, o pessoal da equipe de design do primeiro Bubsy, eles tiveram a ideia de fazer depois de ficar jogando horas e horas de Sonic. Ele falou assim, poxa, eu quero ter um mascote que seja um animal, que seja rápido, e eu quero fazer um jogo nessa pegada, porque até então, alguns jogos de plataformas eram muito cadenciados, era aquela coisa mais lenta de você pular na plataforma e tal. E aí o Bubsy veio nessa, não, eu quero fazer um jogo que seja mais pegada louca.
É, e foi então... assim, e foi bem assim que o Michael Berlin, né, que é o criador do Bubsy, ele foi nisso que ele pensou mesmo, de tipo, ele falou que, ele deu uma entrevista uma vez, que chegou um ponto na vida dele em que ele jogava 14 horas por dia de Sonic.
Loucura,
e aí ele falou, não, eu quero fazer um jogo assim, eu quero fazer um jogo que é de 2D, de plataforma, só que o personagem é rápido, e além disso, os cenários, eles não são horizontais, basicamente, eles também são verticais, eles têm, tipo, muitos lugares que você pode acessar pulando isso. Muito alto, ou entrando tem em portais e tal. O próprio mapa do cenário do Bubsy, se você pegar, tem umas imagens que mostram o mapa inteiro bem longe, assim, né? Mostra o mapa inteiro de uma imagem só. Você vê que se você for andando só pra direita do ponto A ao ponto B, você realmente vê um quarto do mapa, porque ele sobe muito e ele desce muito. Então era direto, você, sei lá, você errava um pulo, você caía, tipo, muitas plataformas, você ia parar num lugar muito absurdo.
Você não morria, né? Você explorava a parte de baixo da tela.
O jogo deixava isso claro no personagem e no mundo todo. Então, por exemplo...
Musiquinha, Bruno.
Nossa, a musiquinha do começo.
Muito bom, cara, saudade agora.
Aí ele vinha pulando, lembra? Então ele vinha pulando pra frente da tela.
Não, e ele descoladaço, né? Porque ele sempre fica, ele fica em pé, mas ele ficava em pé meio de lado, meio Jack Sparrow, assim, olhando pro lado.
Então,
assim,
ele era um cara cheio de atitude, né? Porque a nova moda daquela época, como foi o Sonic, como foi o Bubsy, como foi o Gex, não era o cara bom moço, era o mascote descolado, aquele cara... Realmente.
Meu ditado, malandro é o gato.
Malandro é o gato, exatamente. Aliás, a própria explicação dele dar saltos gigantescos, planar. Ele voa, né, cara? Ele consegue planar e ele não morre, né, cara? Quando cai, né? Porque gato, você joga do 15º andar e...
Morre sim, se você cai de uma altura muito alta.
Se você cai muito...
Morre sim.
Muito alto. E é engraçado, o Bubsy, ele não é só um gato, né? Ele é um bobcat, que aqui no Brasil ele é um gato do mato. Então, isso explica o fato dele ser muito rápido, porque sempre todo mundo fala, porra, gato, meu gato é gordo, escroto, fica lá deitado o dia inteiro, não se mexe. Não, ele é um gato do mato.
Ele parece uma piada ao gato. Garfield, por exemplo, ser laranja do mesmo jeito, né? E tudo. Assim, esse é o Garfield.
Eu acho legal que, tipo, ele tem. Que faz academia. E ele tem toda aquela atitude de, tipo, de porra louca mesmo, né? Porque a frase de efeito dele é What could possibly go wrong? Que é tipo.
É no começo. What could possibly go wrong,
né? O que pode dar errado, né?
É engraçado que os itens de fase são todos referência ao universo de gato, né? Por exemplo, os itenzinhos que seriam as moedas do Sonic no Bubsy são.
É novelo de lã.
São pelinhos, né? De lã, né? É...
Novelo.
Novelo, exatamente, de lã.
Pelinhos de lã.
Porque poderia ser também aquelas linhazinhas, né? Aquelas bolas de linha, né? Que gato adora brincar com aquela porra.
Novelo de lã.
O nome daquele é novelo de lã mesmo.
É? Não é, cara? Eu pensei que o senhor. Jordi tá certo,
mano. Aquela bola de linha de crochê é novelo de lã? Que
é novelo de lã.
É, não é pelinho de lã, caralho.
Aprendendo muita coisa durante o 99, exatamente.
É novelo de lã.
Não, aí você pega durante todo o cenário isso, as camisetas, né, com exclamação que são as vidas, né?
Não, a camiseta com número é vida. Então, por exemplo,
tem o número 1 e o número 2.
É uma vida. Número 2, duas vidas, exatamente.
Aí você pega durante toda... Existe referência a esse mundo gato no Bubs. E era um jogo extremamente inventivo, colorido de...
Não, é que ele tinha tanta cor que eu fico com medo das crianças que tiveram o piripaque lá com o Pokémon lá do Pokémon jogar essa porra, cara. Ele era muito colorido. O 2 ficou ainda mais, mas o primeiro Bubs ele era muito colorido, cara. Tipo, ele tinha muita coisa no cenário. Ele tinha água pra você descer, isso. Aí depois tinha a fase do parque de diversões, que é montanha-russa. Isso. E aí, tipo, tinha muita coisa diferente. E eu achava muito legal que quando ele entrava na montanha-russa, ele colocava o óculosinho, assim, tipo, de aviador e tal. Bom. Tinha uns aviões também. No segundo jogo, ele controla um avião. No segundo jogo
tem um monte de coisa. A gente fala já dele. O jogo que eu mais lembro do Bubs é o segundo. Porque eu joguei muito o primeiro, mas eu não tenho tanta lembrança, assim, meu Deus. Só quando toca a música e tudo, aí bate a saudade grande. Mas eu não tenho lembranças do jogo inteiro. Eu lembro da primeira fase, meio Sonic, assim, sabe? Primeira fase, Green Hill Zone ali, eu lembro.
Ah, admite, Gê, que você não passou da primeira fase, né? Porque o Bubs tinha uma coisa que não era muito comum pra época, que é o seguinte...
Era um jogo facílimo.
Encostaram em você, morreu.
É, não, e era um one hit kill, e aquele ZT maldito, ele espirrava em você e você morria.
Mas olha só, ele pulava alto, e existiam momentos lá que você ficava muito alto, e ele planava, era só pular, e tipo Mario quando pega a peninha no Super Mario World, sai voando.
Que criticavam muito na época, e você jogando hoje em dia, você percebe é que tem alguns erros de detecção de colisão feios nesse jogo. Você tem, assim, você tá planando por cima do cara, você tem certeza que você acertou o cara e você morre, cara. É incrível. Mas não tira, eu acho o primeiro Bubs um jogo fantástico, cara. Inclusive, na época, foi uma baita de uma hype. Antes do lançamento do jogo, o pessoal tava hypeando, falando assim, é o novo Sonic, porque é o Sonic do Super Nintendo, não sei o quê, porque não tinha aquele clone do ligeirinho ainda, né? Aquela coisa, aquele ROM hack do
ligeirinho. Gonzalez.
Pô, deve ter sido algum brasileiro que fez, não é possível.
Mas 4, vai se fuder. E aquele negócio que, tipo, o Bubsy, antes de sair o primeiro jogo, ele saiu na capa das maiores revistas da época, tipo, GM. E, tipo, o primeiro jogo ele foi muito bem, assim. Tipo, ele vendeu muito bem, ele tirou até 8 de 10 na GM. Ele, tipo, foi um dos jogos com mais hype de 93.
Loucura, né? Loucura. Bubsy, joguei no Mega Drive, mas foi com Bubsy 2. Inclusive, eu ganhei.
Se a sua referência de Bubs é Bubs 2, eu tenho muita pena
não,
de
não,
ti.
Não é questão de referência, mas é questão de lembrança, porque eu joguei muito, entendeu? Uhum. Então eu consigo lembrar, porque eu ganhei de Natal Bubs 2.
Porra, antes da gente começar a falar do 2, eu queria que vocês respondessem, vem da capa desse jogo, se esse viado desse gato não usou psicotrópicos, mano.
Ele tá muito louco. Tá
muito chapado. Bubs 2, exatamente.
Tá ligado? Ó, pra quem tem gato, isso aí é tipo, deram catnip pra ele agora, tá ligado?
Porra, você é tem gato em criança, casa, velho. Olha essa é
catnip
capa,
nessa porra.
O que é esse catnip, cara?
É como se fosse maconha pra gato.
Pra quê? Pra ele ficar calmo?
É pra sossegar o facho, é?
Pra sossegar. Você coloca... Que loucura. É, geralmente eles vendem em pet shop e tal.
Alguém,
não, não,
alguém já tomou essa porra, já de homem, ser humano?
Não sei.
Com certeza.
A mesma galera que vai. Mas eles vendem geralmente em pet shop. Eles vendem, tipo, um bichinho, um ratinho, alguma coisa. com um catnip dentro. E aí a bicharada fica louca, fica correndo atrás daquela porra e tal, não sei o que tem. E aí eles, depois que eles brincam um pouco, eles ficam sussa. Eles não enchem mais o seu saco.
Mas Bubsy 2, ganhei de Natal, joguei desgraçadamente. Já era uma pegada um pouquinho diferente do primeiro, né? Já eram cenários, de certa forma,
um
mais...
Um pouquinho diferente, cara, nossa...
Assim, é porque o personagem é o mesmo, sabe? Assim, ele não teve evolução. Os cenários é que mudaram mesmo, né? Assim, agora o cenário do Egito.
Meu problema com o Bubsy 2 é o seguinte: eles tentaram aumentar o escopo. Primeira coisa, o meu problema maior com o Bubsy 2 é que o Michael Berlin não tava. Tipo, a equipe original do Bubsy não tava no Bubsy 2, já começa por aí.
Sim.
Aí o que acontece? Aí eles mudaram a temática do jogo, bacana. Ah, então é um parque de diversões, aí você tem os mundos diferentes, a ideia é legal.
Muito legal.
A ideia
é bacana. Não, é muito inventivo você debaixo d'água com a roupa de mergulhador, você no aviãozinho, Bruno, você montar no aviãozinho voando, atirando
os caras. Sim, tinha elemento de multiplayer que não tinha no original. Muito legal, então muito tinha. Legal. Não, tinha ideias bacanas, mas o problema foi o seguinte: o grande elemento do Bubsy era o quê? Era ele ser aquele gato, porra louca, e a velocidade. No Bubsy 2, as telas não te favorecem.
Isso, eram telas mais fechadas, exatamente.
Eles cadenciaram o jogo e tiraram um dos elementos mais legais que tinha no primeiro Bubsy, cara. Que era você sair correndo, fazer as coisas feito maluco e explorar o mundo correndo.
É, mas aí é aquela parada. Ou o cara faz o cara trabalha pra caramba pra fazer um cenário bem feito, cheio de detalhes, e você passa rápido e nem vê porra nenhuma. Ou você trava ele numa tela e faz ele explorar toda a fase.
De escolha. Foi como o Caio falou. O primeiro Bubsy, se você quiser explorar, você tem essa opção de ir verticalmente, você pode ir e você vai encontrar. Mas se você quiser passar correndo, fazer um speedrun, por exemplo, você pode também. No caso do Bubsy 2, eles tiraram a opção. Não tem como você jogar isso igual você jogou o primeiro, entendeu?
É, depende, tem cenários que pode, assim, por exemplo.
É, mas na maioria do jogo,
e tudo,
ele amarrou você.
É, ele era um jogo muito mais cadenciado, tanto que você vê isso, que no primeiro jogo as fases elas tinham um limite de tempo de 10 minutos. Isso. E no Bubsy 2 eles colocaram um limite de tempo de 15. Porque as fases eram muito mais pautadas no desafio de pular, de acertar o pulo, desafio de plataforma mesmo.
Isso não atrapalhou a minha experiência com o jogo, até porque ganhar um jogo era um negócio descomunal, né? Então eu joguei...
Chega a aproveitar até...
Exatamente, joguei tudo, e aquelas fases bônus lá que você ficava do lado esquerdo,
jogando sapos em cima das coisas. Fazia sentido algum aquela merda, cara.
É o jogo do gato chapado, não tinha que fazer sentido essa porra. Era isso, era um jogo extremamente divertido.
Tinha umas estrelas lá com óculos, nessas fases bônus, tinha umas... Eu nunca entendi aquelas estrelas com óculos escuros que ficava lá, cara. Não
entendi não.
Faz sentido algum aquela porra, velho.
Esse é o Bubsy 2. Vamos falar da desgraça?
Antes de falar da desgraça, saiu um terceiro Bubsy, né? O Bubsy pro Jaguar, que é o Bubsy em Fractured Furry Tales, eu acho.
Sucesso.
Que é um... Esse, infelizmente, não joguei na época, eu só joguei em emulador. E, incrivelmente, ele é um Bubsy até que interessante, porque ele é um Bubsy que se passa no mundo dos contos de fadas.
Que isso?
Então, a primeira fase se passa no mundo da Alice, depois você vai pra do João Pé de Feijão. Então, tipo, eu achava esse jogo muito, muito legal. E ele é muito mais bonito também.
Caraca,
ele
tô vendo aqui as fotos, espetacular, cara. Acho que é o Bubsy mais bonito de todos, hein?
E ele não é, tipo... Que eu acho o Bubsy 2, por exemplo, eu acho ele muito porra louca, assim. Tipo, tem muita coisa no cenário, você quase não vê o que você tá fazendo. Era tudo meio borrado. Aí o terceiro Bubsy, né? Que esse foi exclusivo pro Jaguar.
Que escolha escrota, né? Vamos lançar um Bubsy só para o Jaguar.
Jogo bom, não faz sentido nenhum. Se pegar assim, vamos pegar o pior console possível para dar uma exclusividade. E vamos fazer isso.
O melhor Bubsy. Vamos fazer o melhor Bubsy pro pior console.
Muito ridículo, mas o jogo era muito, muito bom. Muito, muito bom.
Eu tô vendo aqui ele, Alice Pai das Maravilhas, João Pé de Feijão, Ali Babá os 40 Ladrões.
Inclusive, só uma coisa que a gente esqueceu de falar no começo, é que eu acho que o teu apreço pelo Bubsy, mesmo que inconscientemente, também vem por causa de influência de filmes. Porque tanto no título quanto nas fases, ele faz referências a não só a filmes, mas como coisas da cultura pop. Tanto que o primeiro Bubsy chamava Claws, né? De gato, só que em inglês ficava Close Encounters of the Furry Kind. Que ele fazia uma brincadeira dos encontros imediatos de terceiro grau, mas com coisas de gato, entendeu?
Talvez porque o Bubsy, ele tem toda essa pegada de ETs, né?
No primeiro jogo são os ETs que estavam querendo roubar os novelos de lã dele.
Tá que
e aí ele vai ele vai até o último mundo do primeiro jogo, é dentro da nave dos ETs, e você enfrenta tal, o último Hulis. ETzão, né?
Inclusive, esse é meu único problema com o primeiro Bubsy, sabia assim? Não o único, mas o meu maior problema com o Bubsy é que ele é um jogo tão bonito, tão bem trabalhado, a gente falou da questão de ter diversas animações e tudo, e os chefões do jogo são extremamente repetitivos.
São, é sempre aqueles dois novelos de lã meio que disco voador, um do lado, um na direita, um da esquerda, e você tem que ficar batendo neles. É muito ridículo isso, cara.
É sempre
a mesma coisa. Eu acho legal que no Bubsy 2, o último chefão, se não me engano, eu posso estar confundindo. Acho que o último chefão é o porco meca e tal. Eu acho muito legal aquele porco.
E aliás, eu tenho uma dúvida. Eu queria entender por que que o pessoal de desenvolvimento de jogos, eles não gostam de porcos, cara. Porque no Bubsy 2 os caras vão lá e tem um inimigo, é um porco. Aí você tem o Tomba, lembra o Tomba, do Play 1?
Tomba, clássico.
Contra os porcos também. E aí hoje em dia tem o Angry Birds, que são os passarinhos contra os porcos, né, velho? Que os caras têm contra os porcos, né, velho? Coitados, os porquinhos estão lá quietos.
Bubsy 3D.
Ai,
o que significa?
Não.
Caralho, vou dizer uma coisa. A gente sempre cita aqui o 3D do Cassiopeia.
Olha,
tá muito pariu, velho. De vez em quando. De vez em quando, o universo ele se alinha pra fazer coisas fodas. E de vez em quando, o mesmo universo se alinha pra sair umas merda inacreditável, cara. Bubsy 3D foi tudo que podia dar errado, deu.
A câmera, Caio, desse jogo.
Cara, não, eu quero só uma coisa rapidinho, Caio, desculpa, mas eu preciso dizer isso. Assim, eu tenho dois exemplos pra minha vida de jogos ruins. O maior exemplo de jogo 2D ruim pra mim é o Super Pitfall do Nintendinho. E o maior exemplo de, objetivamente, o pior jogo em 3D já feito é o Bubsy 3D, cara. Porque não tem nada certo com o jogo. Não tem uma coisa.
Super Mario 64, que se salva. É pior? É melhor?
Então, ele perde, sabe por quê? Porque o Superman ainda tem o nome do Superman na capa. Tipo, ele engana, cara, as pessoas nessa. Mas Bubsy 3D não tem nada certo, cara. É incrível.
Não, e o foda, assim, é que o Bubsy 3D, o coitado do Michael Berlin é genial. Ele ia inicialmente iria ser lançado pro 32X, se não me engano. E aí, depois disso, eles viram que o 32X não tinha vendido muito, não tinha sido muito bem aceito pela comunidade. Aí eles mudaram, eles iam lançar o Bubsy 3D pro Saturn. Também eles viram que as vendas do console também não estavam muito boas. Mas beleza, não, vamos lançar aqui Bubsy 3D pro console mais popular da época, pro PlayStation 1. Só que uma coisa que é interessante é que o Bubsy 3D, ele saiu em outubro de 96. Jurandir Filho, você sabe me dizer que jogo que saiu em setembro de 96?
Não sei.
Super Mario 64.
Que pariu, hein?
Vai tomar no... Cara, tipo, o timing. O maluco vai e eles falam: não, que a gente vai lançar aqui um jogo 3D, puta que pariu, vai revolucionar essa porra toda.
Peraí, só um minutinho. Você acha que o jogo seria bom se não tivesse o Mario por comparação?
Não, mas é porque pra comparar, mas é porque pra comparação. Quando o negócio é ruim. Não, mas eu tô fazendo
uma pergunta honesta, porque às vezes, por exemplo, é você tem época, um jogo.
Na época eu não sei, entendeu? Assim, na época eu não sei. Que a gente. O PlayStation foi conhecido por um videogame que teve mais lixo da história do mundo. Teve muito jogo bom, muito clássico. Mas
um abraço, Tobal.
Aí, mano, o Bruno já elogiou o Tobal aqui, hein, cara?
Aí, ó, Tobal muito ruim.
Olha aí, ó, o Bruno elogia, mano. Tá certo. E o Bruno pra falar do Bubsy 3D elogiando o Tobal, maluco.
É isso que dói. O Kai tá falando bem do Bubsy, dizendo que só foi porque ele saiu...
Não, eu só tô tentando diminuir
a merda. Olha a frase do Kai. A frase do Kai foi o seguinte: se não tivesse saído Super Mario 64, Bubsy 3D seria um exemplo de jogo 3D pra todos os jogos que viriam depois.
Exatamente.
Mas você tá falando do Tobal, é o que é jogo de luta, é isso?
É o jogo de luta.
Não sou. Não, mas é porque o Bruno é armante do Virtual Fighter, né?
Não, mas calma aí. Tobal é diferente, porque Tobal não é só um jogo de luta, cara. Tobal, ele é uma experiência.
Ele é uma cópia do Dragon Ball, é isso, quer dizer?
Não tem nada a ver, cara. Tobal, ele é assim.
Os personagens são muito. Bruno, os personagens são muito cópia de Dragon Ball.
Você sente quase a influência do Toriyama. O Toriyama trabalhou no Tobal.
Bora ruim, volta pro Bubsy também é ruim.
Tobal 2, sucesso, gente. Joga em Tobal 2 que é fantástico.
Sucesso até hoje. nas locadoras. Sim, na locadora mais próxima e joga em Tobal.
caralho, mano, o Tobal é muito ruim, caralho, Bruno, não sou em vergonha. Eu vou falar o seguinte, hein, procurem Critical Blow também, Critical Blow é fantástico, tá bom pré.
Ô, se vai falar de jogo de luta 3D, fala pelo menos de Bloody Roar, né?
Bloody Roar, sim, aí é fantástico.
O Tobal 2 era um tipo RPG,
não? Então, ele é um jogo de luta, ele tem um modo luta, e aí você tem um modo de exploração que era meio que um RPG.
Tinha até no Tekken isso também, né?
Isso, então, o Tekken ganhou esse modo por causa do Tobal.
Que loucura aí.
Que ele viu que deu certo no Tobal, viu, gente? Deu certo.
Deu muito certo.
Tanto que o caralho. Tem Tobal até hoje. Até hoje,
já foi aqui de sucesso. Vamos lá, vamos lá. Vamos pras notas aí?
Notas. Não, falou tão pouco do Bubsy 3D. Já não, vai.
Tá ótimo. Tudo que ele já...
Vai falar o quê?
Tá ótimo.
Não precisa falar nada.
Vamos lá.
Não precisa falar nada.
Notas para Jax e notas...
No Bubsy 3D, eu tô vendo o vídeo aqui, o fundo dele é uma cor chapada, tá ligado?
Não, o bagulho é escroto demais, gente. Vocês não fazem ideia.
É muito ruim,
sei. O trabalho de fazer um degradê,
velho. Pô, aquele chão quadriculado, velho. Aquele chão dava dor de cabeça.
Eu não escolhi o Bubsy pra o Bubsy ser xingado, tá? Tá... O Bubsy 3D é só o bônus que a gente tá comentando aí. Vamos lá, notas para Jax. Você, uma nota geral e um jogo que você gosta do Jax. Eu acho que o Caio e o Evandro não tem muita experiência com o Jax, não, né?
Eu joguei um pouquinho do Enter the Gecko. Joguei
também, cara, em locadora, mas não gostava, não.
Entendi.
E eu joguei um pouco do Jax 3 também. Eu achava legal que ele no hub, né, naquele lugar que você entrava nas fases... Ele usava aquele roupão de, tipo...
Vermelho,
é, né? Tipo o cara da Playboy lá. Como que é o nome dele? O dono da Playboy?
O Heffer.
É, ele usava aquele roupão. Eu achava legal ele no voador com aquele roupão.
Muito bem. Notas para Jax e Bubsy. Você escolhe um destaque da franquia Bubsy, que você gosta muito, e uma nota geral da sua de 0 a 99 vidas, obviamente. Quem começa? Pode ser você, Evandro?
Pode. Eu vou do Jax, eu vou falar só... Eu ainda tô vendo o vídeo do Bubsy 3D aqui, tô abismado, mano. Do Jax, o único que eu joguei foi o primeiro mesmo do 3DO, pouquíssimo em locadora. Eu, o que me incomodava nele era o peso do personagem, mano.
Peso?
Quando você pulava, quando ele... Tipo o Sonic 4, tá ligado? Uhum. Você pula e você espera que ele volte ao chão em um tempo mais rápido do que ele realmente voltava.
Entendi.
Porém, é um jogo honesto. Não é um jogo ruim, é um jogo diferente do que se tinha normalmente na época. E por isso eu dou 80 vidas.
Maravilha.
Muito bem. E já o Bubsy. Eu joguei muito esse aí que eu coloquei a capa aí pra vocês dele drogado, que foi o 2 no Super Nintendo. E também um jogo bem, bem foda. Ele, o personagem sozinho, já leva, sei lá, umas 50 vidas só por ser um gato maluco, carismático e xarope na cabeça. Então o jogo que eu indico é o 2 e eu dou 85 vidas.
Muito bem. Ô, Bruno, você pode falar, Bruno?
Posso, mas eu gostaria de ficar por último, mas eu posso falar.
Não, porque
falar.
O Tupac é meu, quer ficar por último. Vai pra porra.
Então deixa o Caio falar primeiro.
Porra, caralho.
Tá, vamos lá. O Gex, eu não tive contato com o Gex do 3DO, porque eu nunca joguei quase nada no 3DO. Acho que a única coisa que eu joguei no 3DO era um jogo de futebol, que todo mundo falava mó bem, eu não lembro qual que era.
De futebol mesmo ou futebol americano?
Não, futebol mesmo.
FIFA, a melhor versão do FIFA original, dava pra jogar com o Cyborg, era louco esse FIFA, cara.
Muito doido, roqueiro doidão.
E eu achava legal que o 3DO ele tinha aquele controle meio analógico, antes de ser analógico, né, era meio estranho. Mas o Gex eu joguei bastante, o Enter the Gecko, que eu lembro que meu primo comprou e aí eu ia direto na casa dele, tava sempre jogando essa porra, eu jogava de copiloto ali, jogava um pouco também. O Gex eu nunca achei ele muito carismático, nunca achei ele muito... meu Deus, que pena que o Gex acabou, saca? Mas ainda assim ele é um bom fruto da sua era, eu acho que era naquela época de jogos 3D ele fazia muito bem o seu trabalho. Verdade. E eu gosto muito então do Gex 3, que foi o que eu mais joguei, dele de roupão. E eu dou 70 vidas pra ele.
Uma nota honesta. Nota honesta.
Que tá acima da média.
E Bubsy?
Cara, Bubsy, velho. Bubsy é um acontecimento, Caio, na minha vida.
Posso só falar uma coisa antes de você dar sua nota?
Ixi. Fala.
A nota é pra franquia.
Não, mas ele não, pode não, escolher não, não, e não, dar, não, e dar não, porque não. Ele prefere aí.
A nota
pode, do pode Bubsy... ignorar o 3D, não pega nada.
A nota do Bubsy é a nota... A
pode
nota
ignorar
do...
o 3D.
A nota do Bubsy é a nota do meu coração.
Exatamente.
Está aqui feito de um novelo de lã. E Bubsy é um personagem incrível, cara. Eu adoro ele. Eu realmente... Eu já entrei em contato com o pessoal do desenvolvimento pra ver se eu conheci, eu consegui o contato do Michael Berlin pra eu poder conversar com ele, no mínimo tirar uma entrevista do cara, né, porque ele faz jogo até hoje, ele faz jogo pra iOS, se não me engano.
Ah, é?
Jogos horríveis, mas ele faz. E aí eu queria conversar com ele, sei lá, mas eu nunca consegui. E Bubsy é um jogo que eu acho que é o jogo de Super Nintendo que eu mais joguei na minha vida, o primeiro Bubsy. Eu alugava ele sem brincadeira, uma semana sim, uma semana não. E eu terminava, tanto que naquela época de Super Game Power da vida, eu anotava o tempo que eu demorava pra terminar o Bubsy e mandava pra revista como se alguém ia, tipo, give a fuck. Ó, tem um imbecil aqui que fica mandando carta todo mês, ele tá terminando Bubsy, velho. A gente tá jogando lá já o Metal Gear Solid e tá terminando Bubsy. Mas anyway,
o cara continua terminando Bubsy, né? Passa uma geração e o maluco continua mandando carta, tá ligado?
Já tinha fax, já tinha e-mail, eu lá, mandando, desenhando Bubsy no envelope pra ver se entrava na arte da capa e tal. Mas, cara, Bubsy é um jogo 2D que eu mais gosto. Eu consertei, eu ainda tô procurando, assim, eu falei pra minha mulher que eu vou juntar uma graninha, ela vai desenhar o Bubsy pra mim, eu vou tatuar Bubsy em minha pele.
Que loucura!
Irei tatuar Bubsy em minha pele, e por causa disso, já que eu tenho que dar uma nota pra franquia inteira, eu dou 98, porque o um que falta é do Bubsy 3D. Cara,
eu devia tirar pelo menos 3 pontos, cara, por essa tirada aí.
Não, é um só, porque aquilo foi um erro terrível e eu nunca vou perdoar eles por fazerem isso com o meu personagem favorito.
Atente pra frase, Bubsy é meu jogo 2D favorito.
Sim, sim, sim. Foda-se do Super Mario.
Foda-se do Donkey Kong. Yoshi Island. Pode falar que é um cara que jogou pouco, tá ligado? Igual o Easy.
É o cara que jogou muito, exatamente.
Bubsy é genial.
É isso aí, tá justo. É que nem eu falar que o Rei Leão é meu filme favorito, né? Então, enfim. Se bem que o Rei Leão é massacre.
O Rei Leão,
né,
roubou o filme, caralho.
Exatamente. Mas Bubsy é divertido. Enfim, Bruno Carvalho. Nota.
Muito bem, então vamos lá. Começando pelo Gex. Eu acho o Gex um jogo fantástico em suas duas formas, tanto 2D quanto 3D. Foi uma franquia que começou bem, apesar de estar limitada no 3DO, mas ele acabou ganhando a graça do público e acabou migrando para as outras plataformas. E eu, ao contrário do que o pessoal falou, eu acho o Gex carismático pra caramba. Eu acho o Gex muito carismático. Aquela coisa de ele dar aquelas tiradas sobre os filmes e tal, eu acho muito, muito bacana. A estrutura do jogo é muito legal, a jogabilidade dele, mesmo sendo aquela coisa de, é um jogo de plataforma, mas ele inovou da maneira dele, trouxe os elementos dele, aquela variedade que eu falei que me agradou muito também, de ter inimigos diferentes para mundos diferentes, cada mundo tem sua própria característica, isso eu achei muito, muito bacana, desde o primeiro até o Gex 3, é o que eu falei, meu único problema com o Gex no terceiro foi que eu não sei porque eles conseguiram piorar o controle no 3D com relação ao que já era bom no 2. Mas em termos de variedade, em termos de estrutura de jogo, é um jogo fantástico. Acho que vale, assim, vale muito a pena. Meu destaque fica pro primeiro jogo, porque por ser 2D, por ter enfrentado concorrência pesada de Sonic, de Mario, conseguir se destacar não é fácil. E minha nota pra franquia como um todo, considerando os 3 jogos, é de 90 vidas.
Isso, muito bom. Fiquei feliz porque eu não esperava que nenhum dos dois jogos tivesse notas com criancinhas gritando.
Agora vamos falar de Bubsy, a franquia Bubsy, né? Como eu falei, eu acho o primeiro jogo fantástico em termos de animação, em termos de qualidade, em termos de gameplay também, é um jogo bacana. O problema de Bubsy foi o seguinte, as sequências conseguiram levar o nome do Bubsy pro buraco, cara, porque assim, do tamanho que era hype do primeiro, quando saiu o segundo daquele jeito, afundou a franquia, como a própria equipe do original já tinha falado, o próprio Michael Berlin falou que o 2 foi o motivo da ruína, porque assim, por mais qualidade técnica que ele tivesse, eles não entenderam o que era a essência do Bubsy. E é muito engraçado você ter um jogo que, assim, ele tá super bem no conceito e de uma hora pra outra, o nome dele afundar pelas sequências a ponto de Bubsy, o primeiro ser influenciado negativamente por isso, e tá na lista de muito, assim, muitos piores jogos de todos os tempos, o primeiro sofrer consequência por causa dos outros, entendeu? Isso é muito ruim pra marca como um todo. A decisão de eles pegarem um baita de um jogo...
É mais ou menos o que tá acontecendo com o Sonic?
Sim. O que acontece com o Sonic é que o Sonic no 3D não se deu bem. Então aí acaba levando ali, né, o nome... Não, tiveram jogos Sonic 3D bons? Tiveram, assim. Os dois Adventures são jogos bons. Você teve o Generations, que é uma mescla do 2D com 3D, que é bom. Só que os jogos ruins te levam o nome pro buraco. E o caso do Bubsy é engraçado num sentido triste da coisa, se é possível você falar assim, é engraçado por ser triste. Mas com a queda que eles tiveram no 2... A ideia que eles tiveram pra se recuperar é lançar um jogo pro Jaguar. Sabe, tipo, assim, eu quero me levantar, o que que eu vou fazer? Vou lançar meu jogo pro Jaguar, hein?
Sucesso, sucesso, tá, aposta.
Sucesso, sucesso, entendeu? E depois disso, o Bubsy 3D. Então isso queimou o Bubsy a ponto de trazer a qualidade do primeiro pra baixo junto com os outros, no conceito geral do público. E isso é muito triste. Eu acho o primeiro Bubsy um baita de um jogo. Um baita de um jogo. Inclusive, meu destaque da franquia Bubsy é o primeiro, com certeza, com toda a certeza do mundo. Só que a minha nota pra franquia como um todo
lá vem. É
60 vidas.
Que isso, caraca. Ah, nota de Juju.
Porque é o seguinte, numa
franquia... Você tá levando 3 em consideração? Você tá levando 3, você jogou 3, não, aí tá magoado. É gastou mó grana comprando o 3 original aí, só ele tem.
Metade da nota inteira, a gente tá considerando 4 jogos.
Ô Bruno, se tu desse a nota só pro primeiro Bubsy, qual a nota seria?
Só pro primeiro Bubsy seria 85 vidas ou 90, se fosse aí, só o primeiro.
Entendi.
Mas a franquia são pronto, todos. Gente. Mas joguem o primeiro é fantástico.
Vamos lá, minhas notas Jax e Bubsy. Jax, vou considerar o primeiro e o segundo, foram os dois que eu joguei. Destaque para o primeiro, que foi uma revolução quando eu joguei no 3DO. Tava saindo da geração Super Nintendo e vi aquela coisa bonita, aquele jogo bonito, inventivo, com brincadeiras, com TV. Quem não era viciado em TV nos anos 90, tá? Então, pra franquia Jax, eu considero o primeiro e o segundo, eu vou dar 85 vidas. Se eu fosse dar só pro primeiro a nota, eu daria umas 90 vidas, tá? É um jogo que eu gosto muito e tem uma lembrança muito boa, a trilha sonora muito legal do Jax. Agora, indo pro Bubsy, ele meio que pega a mesma coisa, porque eu joguei o primeiro e o segundo, né? O 3D eu vi na locadora e eu me assustei tanto com o 3D que eu não cheguei a ser, eu vou jogar esse 3D não.
Não, aquela é capa é tão, né? Aquela capa é tão desgraçada que você olha aquilo e você tem pesadelo, não, velho. Você acha que aquele gato vai vir comer teu rabo de noite, velho.
Exatamente. Então, assim, se eu for considerar a franquia Bubs, eu consigo dar 90 vidas, considerando o primeiro e o segundo. Que o segundo tem muita lembrança, que eu ganhei de Natal, né? Então é lembrança boa. Eu joguei no Mega Drive, que é uma coisa extremamente diferente do meu costume, que eu sempre jogava os jogos no Super Nintendo, né? Mas como eu tinha Mega Drive na época, foi o Mega Drive que se viu de plataforma para jogar Bubsy 1 e 2. E é isso. A minha lembrança é do primeiro, mas o jogo queridinho é o 2, pela inventividade, pelas coisas. Mas como jogo mesmo, eu sei que o primeiro é muito melhor.
E a nota?
90 vidas, já falei.
Ouvi, desculpa.
E esta é a volta da série 2-Pack. Deixa as suas notas para os dois jogos ou os jogos preferidos dessas franquias. E a próxima rodada é do Easy. Você pode sugerir jogos para o Easy no seu 2-Pack. 2-Pack agora que tem uma regra, né, Bruno? A cada 5 edições...
Tem uma nova frequência, né? Exatamente. Porque antigamente a gente tinha uma frequência meio esquisita de fazer de 6 em 6.
Isso, que era nada a ver.
E nada a ver. E agora a gente resolveu acertar. Então, de 5 em 5 edições vai ter um 2-Pack a pedido de vocês, amigos gamers que gostam tanto dessa série, que traz tantas pérolas gamers pra vocês. Exatamente. Tantos jogos de qualidade pra vocês.
Exatamente. Então a edição número 110 tem o 2-Pack, é da 115, 120, 125 e assim por diante, naquela regularidade e naquela promessa de
que cumprir. Que nos é inerente, né? Aquela regularidade que só o 99 Vidas tem.
Exatamente. Caio Corraine, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no 99 Vidas. O pessoal pode te encontrar lá no Games on the Rocks e no Arena, né?
Exatamente. Eu agradeço novamente o convite, muito gostoso trabalhar essa noite aqui com vocês, falando sobre o melhor jogo 2D que já existiu na face da Terra.
E o 3D, e o 3D, Caio? E o 3D?
Não existe. O meu mundo é 2D. Eu não enxergo
eu 3D. Eu acho que a tatuagem do Caio tinha que ser o Bugs 3D, mano.
Eu também acho, tinha que ser o 3D. Eu acho.
Pra mostrar o amor, você tem que pegar o mais zoado e tatuar.
Muito bem.
O amor, né? Tipo, eu gosto tanto de Cavaleiros do Zodíaco que eu vou tatuar o Shun.
Isso.
Não, né, porra?
Exatamente, olha só, você pode seguir a gente no @99vidas lá no Twitter, curtir nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/99vidas, nós estamos por aí espalhados de forma linda na internet. Até semana que vem! Shades on a fighting machine, whip and tail, spin.
spit and fire. He's a wizard of the lizard killer gecko vibe. He's a Gex.
T-Rex?
He's Gex. His mother.
Oi, estão me ouvindo?
Pronto. Voltou aí.
Já foi de novo.
Ah, caiu de novo, mano?
Estão me ouvindo?
Sim.
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 Tá.
Tá com lag bonito.
Aí o cara que não tá ouvindo, ele vai ficar meia hora perguntando se a gente tá ouvindo ele, tá ligado?
Tá, o que que você parou?
Tu tá me ouvindo?
Ó. Tô.
É porque esse eu tô...
aquele link da Rede TV.
Eu tô preocupado com o lag, cara. Tá com lag, tá me ouvindo com lag.
Olha, 15 segundos.
Caraca, tô me sentindo a Fátima Bernardes falando com o William Bonner, assim. Um tá em Londres, o outro...
Tipo, caralho, Bruno. Compra a fralda. Mano, aí, cara, dois minutos dava... depois, compra.
Já dava pra parar de usar a internet discada já, velho. Não tá caro.
Não, e eu que semana passada eu cheguei pra mulher e falei, ah, semana que vem eu tenho uma surpresa pra você e tal, não sei o que tem. Ela já ficou mó animada, né? Aí tal,
tá romântico.
É, pensando um monte de coisa. Putz, será que ele vai me pedir noivado? Me
vai chamar a família, vai me ajoelhar, meu Deus, vou me preparar psicologicamente pro
presidente. Não, ela tava toda animada. Aí ontem, né, segunda, eu mandei um WhatsApp pra ela, falei, amor, a surpresa é hoje, tá? Se prepara e tal. E aí, imbecil, filho da puta, né?
Também, né?
não, mas se liga. Aí eu fui, cheguei em casa, assim, aí ela já tava, tipo, com o olho mó brilhando, assim, quase chorando. Eu não sei o que ela tinha idealizado. Só sei que eu fui, aí eu tirei de trás das costas, assim, uma caixa, um PlayStation 4, tá ligado? Aí ela,
caralho.
Ah, é isso.
Caralho, aí, que tipo, decepção.
Caralho, filha da puta, sério?
Se fosse o Xbox, ele ia ficar felizona aí, ó, você.
Você deveria saber, mas você trabalha com games, você sabe como é que funciona a hype, velho? Você deveria saber disso, velho.
Caralho, cara, que decepção.
Aí eu fiquei perguntando, velho, que porra você achava que era? Ah, não sei, achei que a gente ia sair.
Eu consigo ter a representação visual disso, da decepção.
Caralho, eu cheguei em casa com a porra no PlayStation 4 na mão e ela fala que queria casar.